Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Esta é uma temporada especial no âmbito da exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, o Centro de Artes Visuais em Coimbra e a Cortex Frontal em Arraiolos. Esta exposição é financiada pela DG Artes através do Programa de Apoio da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com o apoio mecenático da HC e Construções, Coleção Maria Irmã de Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Este podcast é sobre a exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em parceria com a Cortex Frontal em Arraiolos, o MAS, Museu de Arte Contemporânea em Elvas, o CCC, Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco e o CAV, Centro de Artes Visuais em Coimbra. Neste nono episódio, conversamos com o Sérgio Má, curador e diretor artístico do MAT, autor do texto sobre a obra de Albano da Silva Pereira, Life Goes On, e Pedro Falcão, designer, artista e fotógrafo, participa na exposição em duas dimensões, uma como designer de toda a sua imagem gráfica e outra como artista apresentando duas fotografias sobre as quais escreveu o curador e diretor artístico do Museu Arpá de Zé Nogueira da Silva, Nuno Faria. Olá, Sérgio, olá Pedro, muito bem-vindos.
Olá, Vera.
Olá, Sérgio.
Muito obrigado por
Pedro.
aceitarem o convite. É um prazer ter-vos aqui. Que bom.
Prazer não, não, é meu.
O prazer é meu também.
Então vamos conversar um bocadinho.
Vamos.
Ao escolher como tema a imagem e o seu tempo, este é o episódio que mais diretamente se relaciona com o livro de Didier Huberman, que serviu de mote para esta exposição, começando pela apropriação do título, Diante do Tempo. Ele diz que sempre que estamos perante uma imagem, estamos diante do tempo. Que sentidos podem retirar de uma maneira intuitiva e mais imediata desta afirmação? Que relação da história com o tempo nos impõe a imagem? Começo por ti, Sérgio.
Bom, aquilo que diz o Didier Huberman, quer dizer, essa obra tem esse título, mas é uma ideia que percorre muitos outros textos do Didier Huberman. Também não é uma novidade,
Claro que
vá lá,
não.
dentro da filosofia da arte. De facto, uma das coisas que nós sabemos que caracteriza uma das qualidades das obras de arte é a capacidade de gerar em tempo, um tempo distinto, não é? Portanto, nós quando vemos uma pintura que tem, até pode ser uma, digamos, uma imagem fixa, uma pintura, um desenho, uma fotografia, ou seja, qualquer coisa aparentemente parada no tempo, somos muitas vezes confrontados com essa força e essa vibração de que de uma forma muito peculiar gera um tempo, não é? Mas não é um tempo tal como o tempo cronológico, métrico, o tempo linear, é um tempo diferente, é um tempo mental, é um tempo emocional. E uma das coisas que, quer dizer, que evidentemente nós podemos dizer, até falando de imagens fixas, ou até de objetos parados, não é? Ou uma escultura, é podermos dizer aquela obra está parada, não é? Mas na verdade isso é uma relativa impossibilidade, porque quem observa não está parado, não é? E a experiência corporal, a experiência mental, ela flui. E, portanto, uma das coisas que, aliás, que o próprio Didier Huberman vai buscar na maneira como pensa, por exemplo, o Warburg, é que os seres humanos são seres muito esquizofrénicos. Nós conseguimos estar em diferentes tempos ao mesmo tempo, não é? Eu posso estar aqui e posso estar observar a pintura que tens atrás, e há uma luz que eu vejo, há uma cor, e há relações de associação que podem ser geradas de uma forma completamente imprevisível, que não são premeditadas, não são intencionais da minha parte, e que geram movimentos de tempo, não é? Tempos, de um tempo fraturado, vou atrás, vou à frente. E, portanto, essa relação com o tempo é uma das características pelas quais a arte foi inventada e pelas quais a arte continua a ser um campo tão importante para todos nós.
Sim. Pedro, queres complementar?
Bom, Isso é muito filosófico para mim, não é?
Ah, mas tu
Eu sou mais
também.
prática. Epá, é muito interessante, de facto, isso. Por exemplo, a captação de uma imagem em fotografia congela precisamente o tempo, não é? E o que é engraçado, agora, quando vocês estavam a falar, eu por acaso estava a pensar imediatamente nas imagens que mostrei, que tu olhas para elas e elas, tu congelaste o tempo, mas elas não refletem em que tempo é a questão. Se olhas para aquelas fotografias, elas tanto podem ter sido feitas ontem como há 10 anos atrás ou há 20, porque não há ali referenciais. Aquilo como é a natureza, tu olhas para aquilo e aquilo podia ser feito até há 100 anos atrás. E isso é muito interessante. Provavelmente as coisas que são trazidas para a imagem podem-nos sugerir e deslocar no tempo uma coisa que é antiga ou outra coisa que nos remete para o futuro. Portanto, essa deslocação toda a partir da imagem tem esse efeito. Eu não, esse, os autores que o Sérgio referiu, aliás, o Warburg, eu conheço muito superficialmente. Conheço, ele fez aquele Atlas das imagens em que ele de facto juntava aquelas imagens todas que são de tempos diferentes e que ele ao mesmo tempo unifica-se, criando-nos uma expectativa e uma sensação de conjunto do mundo como um todo, que cria uma força à maneira como nós vimos a história, não é?
Claro. Sérgio, o que revela o olhar do Albano da Silva Pereira em Life Goes On sobre o tempo que representa? Este filme é um precioso documento sobre uma parte da vida de Robert Frank. Achas que neste caso o olhar do Albano, que era extremamente próximo do Robert, é condicionado pelo que escolhe ver e depois mostrar? Será essa intimidade, essa afetividade explícita e clara para quem vê a obra?
Bom, eu já não vejo o filme há algum tempo, não é?
Sim.
Mas tenho uma ideia mais ou menos precisa do filme. É óbvio que o filme é um filme hiper subjetivo e completamente ancorado na relação entre os dois e na relação que o Albano quer projetar em relação ao Robert Frank. Aliás, desde logo, recordo-me que há vários planos em que a pessoa que está na câmara, que é obviamente o Albano, dialoga com a pessoa que está a filmar. E, portanto, na verdade, o olhar mistura-se com um diálogo também verbal. E até tenho uma memória muito precisa de uma cena muito divertida, que é o Robert Frank a tentar enviar um fax
Enviaram
e não
fax.
consegue. E ele ri-se com a cena caricata dele, é quase um momento de, sei lá, de Irmãos Marx. É muito cómica e é óbvio que é um filme na primeira pessoa e se calhar é o tom adequado para, digamos, abordar um personagem tão único na história da fotografia, na história da arte, como é o Robert Frank. Uma das marcas de Robert Frank na história da fotografia foi de quebrar completamente com a ideia de uma imagem objetiva, neutra, não é? Como outros fotógrafos europeus, como o Cartier-Bresson, consideravam a fotografia como um ato de não intervenção e havia uma objetividade inerente ao ato fotográfico. O Robert Frank corta com isso. É alguém que diz que este é o meu ponto de vista, e qualquer olhar, qualquer imagem que é feita, resulta de um percurso de vida, de um estado emocional, e ele tem claramente uma visão até muito desoladora, melancólica, não é? E não sei se sabes, há um no seu primeiro livro, que é Os Americanos, há um texto. Há uma foreword do escritor Jack Kerouac que diz uma coisa, uma frase que eu muitas vezes falo nas aulas para os meus alunos, que ele diz que depois de vermos estas fotografias, não sabemos o que é mais triste, se uma jukebox, se um caixão. Não é? Ou seja, o olhar é transformador das coisas, não é? O olhar reconfigura e transforma a realidade das coisas. Portanto, o filme do Albano é um filme subjetivo de quem de facto tem uma amizade e uma profunda admiração e utiliza o filme para mais um momento de interação com o Robert Frank. Eu acho que isso é uma qualidade do filme.
Sim, exatamente. E sente-se essa proximidade, não é? Entre eles. Fica
Claro, claro, claro.
completamente, para mim ficou completamente óbvio, não é?
E acaba por ser um documento também, não é? Porque,
É. Claro,
cá
mas é
apetece
um documento. Mas também é um documento, quer dizer, mas é um documento, podíamos dizer que é um documento histórico, mas é sobretudo um documento daqueles dias do Albano com o Roberto Franco,
naquele
não
lugar,
é?
sim.
Naquele lugar, do ponto de vista, digamos, do rigor documental, é a primeira coisa que é indiscutível, não é? Aquele documento, aquele dia, aquele momento, aquela relação que se gerou, não é? Não quer dizer o que era a vida em abstrato. Nem do Albano,
Nem
nem
do Robert.
do Roberto Franco. É daquele momento entre os dois, um frente ao outro, e aquilo foi gerado. Foi um
Sim.
acontecimento.
Sim. Não, e é engraçado o Pedro ter falado disto, porque eu, quando olho para este tipo de filme, como nós tínhamos no fundo dois filmes a serem, dois vídeos a serem apresentados, que não vão voltar a estar os dois, com muita pena minha, que era o Fernando Lopes, o My Friend, Mike at Work, e o Life Goes On. E na verdade tem um caráter parecido que às vezes ficamos meio perturbados em que gaveta sincera, isso, aquilo é videoarte, aquilo é um filme, aquilo é um documentário, o que é aquilo é, não é?
Sim, tem essa ambiguidade.
O que é que tu achas,
Mas
Sérgio?
eu acho que isso aí é aquela. Sabes que eu agora. Bom, passa a publicidade. Nós temos uma exposição no MAT da Miriam Pecane e eu
Sim.
estava a fazer uma entrevista para o catálogo e estava a fazer umas perguntas sobre o tipo de pintura, os temas, as cores. E a Miriam me reagiu. Dizendo, Sérgio, por amor de Deus, não me faças mais perguntas de história da arte e de categorias. Portanto, o filme do Albano é aquilo que é, não é? E as classificações, na verdade, até podem ser muito limitadoras, não é? Porque é
Claro que
um.
podem, eu não estou a
E,
dizer que não, mas
não,
existe essa
claro, claro.
dúvida, não é?
E aliás, hoje em dia, até com as categorias, as pessoas vão criando, é um documentário ou é uma ficção. Com traços documentais, de repente as palavras já se tornaram tão ambíguas que
Pois.
não conseguem fixar nenhuma ideia. Portanto, o filme é aquilo que
É o quê?
é um objeto muito peculiar que se calhar mistura essas categorias todas e se calhar nem vamos acrescentar nada e dizer é mais um documentário com os laivos de ficção ou de um registro diarístico, é isso tudo ao mesmo tempo.
Pedro, como
Diz-me.
surgiram estas tuas obras? Que tempo ou suspensão deles? Já falaste um bocadinho. Que não há referencial, né? Achas que contém em si? E pronto, se nos queres falar um pouco sobre elas, porque elas são bastante misteriosas, e sobre também a tua prática na área da fotografia, que é complementar a muitas outras áreas artísticas, e o Nuno Faria refere isso no texto, em que trabalhas, não é? Passando pelo design, pela música, pela pintura. Queres falar-nos um
Olha,
bocadinho sobre isto?
a fotografia provavelmente foi a minha primeira paixão criativa, digamos assim. Quando eu comecei a pensar criativamente sobre algum assunto, foi através da fotografia. Antes disso, relacionava-me com a música, que também tem um lado de criativo, mas era em conjunto, portanto, não havia uma individualidade, não havia um pensamento só. Sobre o que é que eu faço se tiver uma máquina na mão, não é? Mas quando estava a estudar e quando estive em Tomar e me apercebi e me começaram a ensinar como é que se faz, como é que se capta uma imagem a partir de uma caixa, sem lentes, sem nada, aquilo foi completamente fascinante. E o processo químico, e o filme, e o papel, e a passagem de um lado para o outro, portanto, o tempo que tu tens também a pensar e a fazer uma imagem foi uma paixão enorme ao início. Portanto, a partir daí comecei sempre a andar com uma câmara e comecei a fotografar. Muitas coisas estavam à minha volta, objetos de arte, exposições, concertos. Fotografei muito nessa altura, entre 95, 92. Acho que as minhas primeiras fotografias são de 1993 ou 92, não tenho certeza. E depois fui avançando e fui fazendo alguns trabalhos, sei lá, fazer fotografias para bandas, mais oficialmente, quando eram precisas para discos ou para pósteres. Portanto, cheguei a fazer algumas fotografias para o João Paulo Feliciano, para coisas que ele precisava. Portanto, percebi que tinha ali algum jeito. a compor e a fotografar e mesmo a revelar, porque tu tinhas de saber fazer, revelar o filme e ampliar, portanto havia toda ali uma técnica que tu sabias, tinhas de desenvolver. Bem, depois fui avançando, entretanto comecei a trabalhar, comecei a fazer design gráfico e depois houve ali uma fronteira que é quando nós passamos para o digital, que é para aí, sei lá, em 2000, por aí, não sei se é 99, 2000, 2001, quando aparece a revolução do digital. E eu começo a perceber que é um bocado como o vinil, não é? Quando o vinil começa a desaparecer e é substituído pelo CD, não é? As pessoas começam, tio, agora vou comprar CD, vou comprar vinil. E eu quando começo a ver as máquinas digitais caríssimas, ainda com alguns defeitos e problemas, eu como estava nas artes gráficas, um problema enorme, os novos fotógrafos apareciam com umas fotografias impressas em já tinta todas coloridas e depois quando aquilo se tinha que transformar para offset as cores desapareciam. Portanto, foi um sarilho. E eu comecei-me a desinteressar pela fotografia, a perceber, bom, isto não me interessa, o digital, a maneira como as imagens eram captadas, os sensores, tudo isso me afastou e desapaixonei-me, digamos assim. Acabei por comprar uma máquina digital, não gostava dos resultados e pensei, bom, isto, se o filme acabar, bom, deixo de fazer fotografia. Depois aconteceu uma coisa muito interessante, que foi, sei lá, há 10 anos atrás, recebi aqui um estagiário, que foi o João Neto, que também é surfista, também gostava, assim, tinha um bocado, também muito fascinado pela música, e ele há um dia que me aparece no escritório com uma máquina analógica. Eu fiquei muito surpreendido, perguntei-lhe, mas o que é que está a fazer com... Ele é muito mais novo do que eu, tem pai 30 e poucos anos, portanto, eu tenho 54... Portanto, estás a ver, são uma diferença de 20 e tal anos. Portanto, e eu perguntei-lhe o que é que ele estava a fazer com aquilo, porque aquilo era uma coisa que já. E ele ficou. Os olhos brilhavam e dizia: Pá, tu és maluco, isto é incrível! E o filme, e revelar, e a fotografia, e não sei o quê. E ele começa-me a falar em sites e em máquinas fotográficas. Quer dizer, eu dou um salto, um mergulho no Google e fiquei completamente abismado, miúdos, a fazerem reviews de máquinas que eu nunca tinha tido acesso, sei lá, Leicas e Hasselblads e Brónicas e lentes e disto e daquilo. Aí eu comecei, feito doido, comecei a comprar máquinas e comecei a ver que o filme não tinha desaparecido e comecei voltei a fazer fotografia.
Tal e qual como vinil, né? Tal e qual como
Portanto, como o
vinil.
vinil, ou seja,
Também é.
o mercado revitalizou-se, claro que não com a mesma potência, porque
Claro.
acaba por ser muito mais caro comprar filme e revelar, mas o que é certo é que, passado este tempo, tu consegues imediatamente distinguir o que é uma fotografia analógica do que é uma fotografia digital. Porque, na realidade, a fotografia digital é como se fosse um scanner que digitaliza a realidade, não é? E a realidade é a cores, não é? Como nós a vemos e não tem grão. E não tem aquilo que o filme nos trazia, o filme, o heptachrome, a película a preto e branco com mais ou menos sensibilidade, transforma a imagem para uma realidade quase como se fosse um filtro, não é? E é um filtro químico e analógico. Epá, e todo esse para mim foi uma revolução, ou seja, uma re-revolução, mergulhar outra vez na fotografia. E estas imagens surgem precisamente nessa altura, que é eu outra vez começar a olhar e a interessar-me por aquilo que está à minha volta, que até são, eu agora verifico que são precisamente os mesmos temas, um deles é a paisagem, e a luz, e o preto e branco, e elas surgem precisamente nessa fronteira, não foi uma fotografia pensada, vou fazer isto como se fosse uma obra ou uma obra de arte, não, sou eu a só olhar e a reencontrar-me outra vez, ou seja, tinha uma espécie de um comeback, voltei atrás e tive outra vez a mesma, ou seja, é um bocado como tu se sentis outra vez jovem, não é? A juventude continua dentro de ti, tive um bocado essa sensação.
Que bom. Olha,
Um
me
bocado.
diz uma coisa, há aqui uma coisa muito interessante também, porque as tuas fotografias, não é, são obras de arte, é inquestionável, e estão apresentadas como obras de arte, mas tu, quando eu te desafiei para fazer o design da exposição, decidiste usá-las como imagens, da exposição.
Sim.
E como é que funciona esse acumular de significados, não é? E essa dualidade entre, duas imagens que são obras de arte e que tu assumes que as utilizas e, no fundo, aí te desprendes desse caráter para elas adquirirem um outro caráter, que é o de divulgação de uma exposição, e até lhes atribuis essa relação entre uma e outra como uma espécie de linha de horizonte, não é? Há ali outros
Sim,
significados atribuídos. Como é que isso funcionou na tua cabeça?
como tu sabes, eu sou a minha principal função neste mundo é fazer design gráfico e gosto imenso de pintura e de fotografia. Mas eu não sou um artista que estou na praça, portanto, não sou. Quer dizer, já tive numa galeria, já fiz pinturas e vendi pinturas, é uma coisa que eu vou continuar a querer fazer. E quero continuar a fazer fotografia e gostava de ampliar as fotografias e de mostrá-las eventualmente. Mas nunca foi essa a minha perspectiva até para este trabalho. Quando tu me abordaste, pensámos numas imagens para ilustrar o grafismo e depois é que pensámos que elas podiam também transitar para o espaço positivo. E pensámos nelas não como artista que fazia parte desta lista, porque, e o Teja também sabe, quando nós fazemos uma exposição coletiva, é muito difícil nós agarrarmos na imagem de um desses artistas para fazermos a comunicação dessa exposição, porque estamos imediatamente a dar preferência a esse artista. E
Sim.
geralmente o que acontece é que ou o artista já não está vivo e aí já há uma justificação. Agora, como é que nós justificamos uma imagem que representa a exposição toda? Não é? Portanto, isto como começou o grafismo da exposição a partir de umas imagens que eram minhas e depois elas aproximaram-se à lista de artistas. Eu espero que os outros artistas não tenham ficado melindrados com o facto destas imagens serem também de um designer que faz fotografia e que pode ser considerado
Pelo
uma obra de
contrário, pelo
artista,
contrário.
mas elas aparecem precisamente, refletem um bocado essa ambiguidade do tempo, um tempo
Sim.
que não tem tempo. E como estávamos diante do tempo, achámos que estas imagens podiam
Sim.
ilustrar a comunicação desta exposição.
Deixa-me só, seguindo este assunto das fotografias do Pedro, eu acho que é muito interessante a maneira como o Pedro, em alguns catálogos e já em vários, eu lembro, sobretudo um
Sim.
caso em que funciona muito bem, foi no catálogo do Manuel Rosa, não é? Tu fizeste imensas
Exatamente.
fotografias.
É provavelmente o primeiro, foi o Nuno Faria que me
Exato.
desafiou quando ele percebeu
E
que eu estava.
que é ótimo porque não é, e não vamos agora mal dizer dos fotógrafos convencionais digamos, de exposições, mas é uma lufada de ar fresco quando de repente há um trabalho que é de interpretação, não é? Lá está, não é um trabalho estritamente documental e é uma visão muito mais parcial, muitas vezes não mostra a obra e não descreve a obra. De uma forma muito genérica e muito precisa, mas mostra um olhar único, singular, e isso também tem um valor inquestionável. E isto agora estou-me a lembrar é um tema que me interessa muito, a relação, por exemplo, da fotografia com a escultura. Sabem que o Brancusi fazia as suas esculturas e depois fazia imensas fotografias
Eu sei.
em diferentes alturas do dia, depois
Sim,
desfocava. E no
sim. Sim.
outro dia descobri, quer dizer, não, vias ao vivo a pessoa que, na verdade, inspirou o Brancusi. Ele não foi o primeiro a fazer isso.
Não?
Foi o grande escultor, foi o Medardo Rosso, não é? Que fazia esculturas e começava a fazer umas fotografias, umas com mais luz, outras com menos luz. Ou seja, ele próprio, como escultor, usava a fotografia para desenvolver não um olhar neutro sobre a sua escultura, não é? Sobre os seus bustos, para, olha, vou tentar encontrar a melhor fotografia que descreve esta minha escultura. Não, era aquela visão daquele dia, olha, agora faço com mais contraste, agora faço mais aproximado. Ele, na verdade, tentava simular como nós vemos as
Sim.
obras. Aproximamos, quer dizer, temos olhos, mexemos, andamos à volta das coisas. E aquilo que o Pedro faz, e é ótimo porque ele tem uma, quer dizer, o design gráfico não é como o Pedro faz, tem uma noção digamos, de integridade visual muito forte, por isso é que a qualidade dele como designer se destaca, porque ele tem essa capacidade de olhar, mesmo quando estão, quer dizer, as páginas, há uma ideia da imagem como um todo. E é muito interessante como ele depois tenta fazer isso nas reproduções de obras e como elas dialogam e integram e fazem parte do próprio layout dos livros. Mais uma vez, não sabemos definir o que é que são aquelas fotografias.
Exatamente, era isso que eu ia dizer. No fundo,
Estão entre
tudo
a
aqui a
arte e a
mesma
não arte.
questão.
Não, mas estão em arte e não arte. E, de facto, podemos dizer que, de facto, um dos dados da arte contemporânea é esse desafio permanente sobre as fronteiras entre a arte e a não arte. É uma das características da arte contemporânea. Portanto, aquilo que o Pedro faz, pronto, joga com esses limites.
Sim, e aqui eu acho que se aplica muito bem, até porque era o que eu estava a dizer, tu quando olhas para a imagem gráfica ainda fica mais abstrata, não achas, Pedro? É mais difícil entender que são duas fotografias, não é? Parece uma imagem completa, interrompida, e eu lembro-me da satisfação do Pedro quando chegou à inauguração e viu as fotografias emolduradas, lembras-te, Pedro? E olhou e aquilo, eu acho que é o impacto, não é? A obra, não é? Eu acho que ele
Sim,
olhou.
e até montámos a montagem também teve a ver com isso, precisamente a reproduzir um bocado.
Sim.
E estão na entrada da exposição, portanto, lá está,
Então,
ali
na
uma.
abertura, assim, há
É
essa.
uma abertura, portanto, não, aquilo parece, aquilo está um bocadinho antes da exposição, não é?
É
Antes
quase como
de
se fosse
entrar.
um prefácio, não é?
É, exatamente, exatamente.
Eu acho que é um
Mas
prefácio,
também
as pessoas.
não é desvalorizar a obra em si, mas é, ao fim e ao cabo,
Não.
é deslocá-la para a zona onde ela deve estar, efetivamente, acho eu.
Mas que não deixa de ser obra, porque a partir do momento em que
Sim,
está naquela
claro, claro.
parede, é obra. Mas depois tu vês transposta para a imagem gráfica e fica aqui esta situação meio híbrida, e, não é? E é o que diz o Sérgio, entre uma coisa e outra, não é?
Claro, claro.
Sim. Isso é interessante, claro. Olha, agora para o Sérgio, na introdução da palha de sala geral da exposição, eu digo que os textos curatoriais desta exposição funcionam como provocações ao pensamento, não explicações ou descodificações. Qual é para ti, Sérgio, o papel do texto numa exposição e como é que se lida com o equilíbrio entre orientar o visitante e, simultaneamente, o deixar seguir sozinho?
Quer dizer, eu acho que os textos nas exposições podem ser importantes, nem sempre, não, nas minhas exposições, e em particular no MAT, nem sempre são necessários, não é? E eu acho também, não tenho um posicionamento fixo em relação ao tipo de texto, depende do tipo de obra, depende do tipo de exposição e depende do momento da exposição. Não é? Do momento, do sítio onde estás. Portanto, eu acho que vamos lá ver uma coisa. Uma exposição de arte não é uma exposição de ciência, não é? Que nós estamos a descrever, olha, aquela terra, não é uma descrição, sei lá, como um museu de história natural. Mas há situações em que alguma informação é importante, não é? Portanto, eu acho que o segredo ou o objetivo é encontrar o tom certo, que é variável, entre proporcionar informação sobre a obra, sobre as circunstâncias em que uma obra pode ter sido gerada, sobre características da obra de um certo artista, e depois haver momentos em que podem ser um pouco mais especulativos, no sentido de instigarem uma abertura, não é? Uma. Associações e relações que não são completamente evidentes na obra. Portanto, eu acho que uma exposição, uma pessoa não vai, uma exposição de arte, não vai para saber aquilo que já sabia, não é? Uma pessoa tem que ser interpelada, tem que ser surpreendida e, sobretudo, o saber que se desenvolve na arte é um saber como o Didier Bergman poderia dizer, é da natureza do não saber, é um saber diferente do saber do sensível, é um saber poético, é um saber ligado à imaginação, ao devaneio. E, portanto, os textos podem ser muito úteis, podendo, num caso, ir ao concreto ou promover a ida para uma coisa mais abstrata, não é? Portanto, mas
Sim.
eu acho que os textos dependem sempre do artista, do tipo de exposição, e ao longo de uma exposição o tom dos textos também podem ser diferentes, não é?
Sim.
Agora, de facto, tenho todo acordo contigo que eu acho que os textos não devem ser explicativos, não é? E, mais uma vez, tu estás a falar do Didier Bergman, e há um exemplo, não lembro em que livro, em que ele está à frente de um quadro do Frangelico,
É
alguns
neste
em
livro,
Itália.
acho que é no Diante do
É,
Tasso.
exato, exato, também já não lembrava. E ele diz: epá, estou a ler aqui a descrição do historiador, e nada do que eu estou a ler descreve a emoção que eu estou a ter à frente deste
Não é
quadro,
possível.
não é? Não é possível. Portanto, as palavras muitas vezes não são, e a linguagem não é suficiente verdadeiramente para descrever ou
Substituir, vá, não.
substituir o tipo de experiência que nós temos diante de uma obra, ou uma
Claro.
obra que tem qualquer coisa que é muito projetivo, que é muito disruptivo, e portanto, eu acho que é preciso encontrar o tom, não é? Ou seja, os textos podem ser pedagógicos, mas é preciso encontrar o tom certo para não fechar a relação que um observador pode ter com uma obra, não é? Se eles fecham, eu acho que ele não cumpre a função que deveria ter.
Deve ser quase o contrário, abrir.
Claro, completamente.
Pode toldar aquilo que tu estás a, como eu não estava a dizer,
Sim.
tolda-te um bocadinho a sensação. Aliás, esses textos, sendo uma interpretação de quem está a ver, não é? Pode não abrir o espectro, o caminho todo para tu conseguires entender. Isso depende muito, de facto, de quem está a ver, não é?
Claro.
Sim. Claro que há coisas que podem. É como o Sérgio está a dizer, também depende do texto, pode dar mais algumas pistas para tu te sentires mais confortável ou pelo menos te identificares um bocado mais com aquilo que tu estás a ver, porque quando nós não entendemos rigorosamente nada, nós temos uma relação um bocado negativa com aquilo que estamos a ver, não é? É uma coisa que de repente não nos interessa, mas se houver alguma aproximação que nos ajude a ler aquilo que nós estamos a ver, aliás, faz-me lembrar. Agora vem-me à cabeça a primeira vez que eu ouvi Sonic Youth, eu não percebi nada e achei aquilo horrível. Tipo, aquilo era dissonante, aquilo não fazia sentido, era uma coisa. E não foi preciso ninguém explicar, aí foi só. Tu, como estás a ouvir uma coisa diferente, não estavas habituado a ouvir, a partir do momento em que começas a perceber um bocadinho melhor, e tu de repente até tens dificuldade em explicar a outra pessoa, que é tipo, epá, olha, ouviste que isto é muito bom, mas ela também não compreende, ela tem que ter o seu tempo. Sim.
Para conseguir, e eu acho que na arte também existe isso, algumas pistas,
Sim.
seja ou ir ver mais do que uma vez, tentar perceber, e sim, de facto os textos podem ser, acho que é preciso, de facto também concordo, preciso ter um bocadinho de cuidado, não serem
Demasiado fechado.
castradores, não é? Ou funilarem um bocadinho aquilo que nós estamos a ver.
Mas depende, é como diz o Sérgio, da ideia, não é? Pode ser um ensaio, pode ser um texto em que a pessoa assume, está assinada, assume a sua
Claro, tua
posição, a sua
visão, não é?
perspectiva sobre aquela obra. E fecha nesse sentido, mas não quer dizer que não fique esse disclaimer implícito que é a sua interpretação e
Claro.
cada um está aberto a interpretar de outra forma ou olhar de outra forma, não é?
Claro, claro, claro.
E oh Pedro, quando tu leste o texto que o Nuno Faria escreveu, sentiste que
Ele definiu bem.
ele acrescentou
Sim,
qualquer coisa?
no, é um texto pequenino, não é? Não é só uma
É,
reflexão, é só
sim, não é uma
uma
reflexão muito grande.
descrição, mas ele fala lá nas coisas mais importantes, que é o meu percurso e
O teu
a
perfil, não é? Ele
reflexão que
fala muito.
tenho. Eu não sei se as pessoas que não me conhecem e lerem aquele texto se os ajuda a ver melhor, mas não faço ideia. Mas pelo menos ficou com um bocadinho mais de dados de quem é que eu sou e de onde é que eu venho.
Eu acho
Isso
que
são
é isso.
pistas, não é? Essas
Sim.
pistas às vezes ajudam-nos a perceber porque é que as pessoas fazem determinadas coisas, não é?
Sim. No fundo, ele contextualizou mais através do teu perfil, não é? Porque é que aquelas obras estavam ali, não é?
Sim. Claro. Sim, claro, e o Nuno foi responsável precisamente para eu entrar nesse livro. Eu tenho uma memória terrível, nem tinha lembrado que eu já tinha feito fotografias agora recentemente para vários livros, já fiz vários livros. O último que fiz até foi para o Rui Chaves, para uma exposição que está em Serralves. Por acaso, as minhas fotografias ficaram muito bonitas. Mas foi o Nuno que ao conhecer-me e trabalhar muito perto comigo, como o Sérgio, O Nuno viu-me aqui, o meu entusiasmo, outra vez a fazer fotografias. Ele começou a ver as fotografias e ele disse: pá, ele quis adicionar um olhar precisamente ao Duarte Belo, que fez as fotografias do Manel Rosa, que eram a cores, e ele disse: pá, podias meter aqui mais um olhar. Portanto, ele é que teve essa, é que de repente fez esse clique. Portanto, ele quando fala e faz este pequeno texto, não referiu estas coisas todas, como é óbvio,
Claro.
mas sim. Porque
Esse.
é que eu estava a fazer as fotografias, não é?
Claro.
Portanto, e tu, quando te lembraste dele, foi muito certeiro, porque era
Sim.
provavelmente a pessoa que.
Eu lembrei-me dele e do Sérgio. Seriam os dois para escrever sobre ti. Ou ele ou o Sérgio, sem dúvida. E ambos também para escreverem sobre o Robert Franco. Portanto, foi assim o um acaso. Acho que funcionariam todos bem.
Aliás, eu vou escrever a mesma coisa sobre o Robert Frank. A mesma coisa que o Nuno Faria escreveu em relação ao Pedro Falcão. Você...
Vais?
Não, não.
Vais fazer um copy-paste e mudas os nomes?
Exato, exato.
Adaptas ali qualquer coisa, não é? Vês
Exato.
fotografia, filme, pronto. Então, para acabar, será que ainda é possível fazer arte que provoque surpresa sem exigir interpretação? Que convide simplesmente ao olhar, à presença, ao sentir? Ou estamos demasiado condicionados por este contexto? Uma racionalidade imposta pelo excesso de informação disponível, em que parece quase obrigatório atribuir significação a tudo. Acham que ainda temos essa liberdade ou a coisa tem sido influenciada?
Eu acho que sim. Eu espero que, aliás, eu espero que sim, que exista essa liberdade.
Sim.
Eu relativamente a isso, o que posso dizer é a minha experiência, a experiência que eu tenho quando estou a ver obras de arte. E confesso, à medida que o tempo passa, que, epá, começa a faltar a paciência para algumas coisas. Ou seja, há uma altura que nós, pelo menos isto acontece comigo. Que é, então há uma altura que defines aquilo que tu gostas e o que é que tu queres ver. E pô, há pessoas que estão sempre despertas às coisas novas. Por exemplo, estou-me a lembrar do Julião Sarmento, que estava sempre excitadíssimo com coisas novas, que também se relacionava com ele, como é óbvio. Mas eu dou por mim, neste momento, e isto provavelmente é uma parvoíce, a gostar mais das coisas que estão para trás do que as coisas que estão para a frente.
Sim.
Porque sempre achei que há tantas coisas boas que foram feitas e que nem sempre foram bem estudadas
Ou
ou
mostradas?
faladas e que nós de repente descartamos logo como uma coisa que já conhecemos e que ela desaparece, não é? Isso acontece também comigo quando vejo um filme, por exemplo. Eu tenho uma relação com o cinema como tenho com a música, que é... Eu gosto de ir outra vez ver aquele filme, porque aquele filme desperta em mim uma determinada emoção e uma sensação, tal qual quando tu estás numa festa e aparece aquela música que tu conheces e estás muito bem disposto e estás a dançar. E às vezes acontece-me ir ver exposições, e fiquei muito emocionado quando fui ver a exposição que o Sérgio Mar trouxe ao mato do Jeff Wall, que foi daqueles primeiros autores que eu vi no final dos anos 90 em Madrid. Com aquelas caixas de luz que fiquei completamente fascinado, e agora, em 2025, ele aparece-me aqui numa exposição incrível, com o
Incrível.
homem ali ao meu lado, epá,
Sim.
e aquilo bate-me
E ele
completamente.
estava lá. E ele estava lá, não é? Tipo, uau.
Isso para mim é de uma grandiosidade, mais do que ir ver uma exposição de um miúdo está a fazer umas coisas. Claro que há coisas que depois sobressaem, que têm a ver com a minha cultura, com a minha educação visual. E com relações que tu tens com o mundo que de repente te puxam, não é? Mas depois há muitas que não me interessam rigorosamente para nada. Por isso eu espero que exista liberdade para ir verem coisas que não têm demasiadas referências e que têm e que são simples, como a paisagem, por exemplo, e esses temas que são muito, não são simplórios, mas são muito basilares e estruturantes na nossa história. Da arte e da cultura, pá, que tendem a desaparecer com as novas
Sim,
tendências e que
com essa
sobretudo, com a arte
aceleração, não é?
contemporânea. A arte contemporânea é muito acelerada, está sempre a mudar e sempre a evoluir, e é preciso tempo para ela pousar e tu percebes onde é que estão efetivamente as coisas boas. E eu, as coisas boas que vejo são coisas que já estão muito mais sedimentadas e tem tendência de olhar para trás. Emociona muito mais ver coisas que eu até nem percebia bem, da pintura, por exemplo. Sei lá, e ver um Caravaggio, por exemplo, é uma coisa que tu ficas banzado a olhar para aquilo, ou mesmo só vendo em livro,
Sim.
e olhar como é que aquelas pinturas e que aquela luz que o artista trazia para aquelas
Sim.
obras, enfim.
Oh, e tu reagiste à expressão do cotileiro de uma maneira muito entusiasmada, por
Ah,
exemplo.
exatamente, eu fui ver a exposição do Cotileiro,
Está na Apple, tem
montada
sim.
daquela maneira. As obras parece que ganharam uma vida. Eu não as conhecia daquela maneira. Aliás, aquilo que eu conheço do Cotileiro não o via daquela forma. Aquela peça que eu acho que é do Rui Chaves, não é? Aquela que eu acho que o Nuno Faria já me tinha mostrado. Epá, é de uma
É
força.
brutal.
É incrível, incrível.
Pois.
Não sei se
Sérgio,
consigo
sim.
responder àquilo que tu
Acho
perguntaste.
que respondeste até muito bem, porque falaste justamente que se deve contrariar essa aceleração que talvez às vezes nos impeça de conviver com a obra de arte com essa calma, não é? E com essa paz e com essa liberdade e simplicidade, não é? Acho que até respondeste muito bem.
Claro, claro.
Sérgio.
Eu não estou nada pessimista, não acho nada que a arte contemporânea esteja num momento crítico. Eu acho que hoje em dia
O
uma
mundo,
das.
talvez, o mundo.
O mundo está tudo muito acessível e, portanto, nós vemos muita coisa. Eu muitas vezes digo que uma das funções do museu é proporcionar uma certa recuperação da experiência da atenção, não é? É dizer às pessoas, vale a pena olhar para uma imagem, vale a pena olhar para um objeto e quando tudo no mundo tende a uma sobreposição, a uma vertigem de informação. Portanto, eu acho que uma das coisas que nós não sabemos em geral, as pessoas têm dificuldade em gerir, é como é que perante essa vertigem de esta velocidade e esta quantidade de informação, como é que nós gerimos? E hoje em dia, quer dizer, eu acho que as pessoas têm que fazer opções. Por exemplo, eu trabalho em arte e muitas vezes quando vou ao museu não tenho nem paciência nem energia para ver um museu inteiro. Quando vou, sei lá, quando eu vou ao Reina Sofia, escolho, vejo uma
Exposição
exposição,
feita.
vejo
Claro.
duas, ou quando vou ao Prado, vou ver duas
Ao Prado,
salas e vou
então, sim.
E vou vejo duas salas e vou-me embora, portanto, e quero, mantenho-me completamente focado, que quero ter relações privilegiadas com coisas que decorrem de escolhas que eu faço no momento, não é? Portanto, eu percebo aquilo que o Pedro está a dizer, há muitas coisas que aparecem e que nós não, que é difícil estabelecer uma relação com aquilo. Eu dou sempre algum espaço para esse tipo de novidade e para esse tipo de perplexidade, porque calculo que também, sei lá, nas vanguardas dos anos 10 e anos 20, essa perplexidade também havia, não é? As pessoas viam, epá, agora, quer dizer, o Monet é muito mais giro, o Cézanne, agora estou aqui a ver esta instalação deste futurista com um serrote e a dar
Ou o
marteladas
Urinol
na.
do Marcelo Duchamp em
Pronto.
1927,
Ou
ou
aquela
assim. Eu acho.
exposição com as linhas, não é?
Exato. Eu
Com
acho
as
que
linhas que ninguém conseguia ter acesso.
essa liberdade é essencial e é importante que nós estejamos muito disponíveis para coisas que eu dou aulas na faculdade e muitas vezes pergunto, quer dizer, com tanto trabalho que eu tenho no museu, porque é que ainda dou aulas? E há uma coisa que é clara, é que para mim é um privilégio estar todas as semanas a contactar com jovens de 20 anos, não é? Que te obrigam a confrontar-se com uma realidade emergente que, em geral, que eu tenho 55 anos, há situações que eu só conheço novas que eu aprendo da relação que eu tenho com os estudantes, não é? Não tenho filhos de 20 anos, meus filhos são mais novos. Portanto, eu acho que, enquanto curador, faço um esforço para estar muito disponível. Há coisas que eu não compreendo, não é? Há coisas que eu não, com o qual eu não estabeleço uma relação minimamente sólida, mas eu acho que é importante que eles surjam, não é? E eu acho que é importante que tu estejas disponível para te deixares transformar e para te deixares surpreender
Surpreender.
com coisas, porque a arte está sempre a mudar. Quer dizer, hoje em dia há novos. Por exemplo, com a fotografia ou com o filme, o digital mudou, isso não acabou com o cinema, nem com a fotografia. Agora a inteligência artificial vai ter o seu impacto. Portanto, a arte não desaparece porque a imaginação é um traço da nossa natureza humana, não é? A nossa propensão para imaginar o antes, o depois, o assim, ou a relação com o outro são muito importantes. E eu acho que é essencial nós estarmos disponíveis, porque se uma pessoa vai para o museu não estando disponível para se confrontar com o outro é aquilo que é diferente. E isso é que é o problema, que as pessoas quando vão ao museu ou não gostam, ou acham uma chatice, são pessoas que não estão disponíveis para sair da zona de conforto, não é? E no limite, as pessoas que não estão disponíveis para sair da zona de conforto, e agora esta é forte, é com a coisa próxima do fascismo, não é? Que são as pessoas que defendem o imobilismo, fixam as ideias sobre as pessoas, não é? E voltando ao Warburg dizia que o que é preciso é estudar e perceber a migração das coisas, não é? As coisas movem-se e as coisas não são fixas. A coisa que é feita aqui, podemos dizer, aquilo que um artista faz em Lisboa está relacionado com uma coisa que é feita noutra ponta da Ásia, não é? Portanto, isso une este mundo enorme, esta distância enorme.
Sim, deixa-me só dizer que, de facto, o Sérgio, como está muito mais próximo, aliás, o Sérgio lida com artistas, se não é diariamente, é quase, é professor, portanto, sabe muito mais profundamente o que é que está a acontecer, onde é que estão as mudanças, etc., não é? A mim tem a ver com o interesse, eu gosto de consumir e de ver a arte, obviamente, mas o meu interesse pelas coisas que são novas ou que são mais frescas ou que estão à frente, não as vejo como vi no princípio, percebes? Que era uma coisa mais de saber quem é que está a aparecer. Hoje em dia, como há tanta gente a aparecer e há tanta oferta, e eu às vezes protejo-me um bocadinho, que é, de repente parece que me sinto, parece que não tenho espaço mental para absorver tudo. Então faço escolhas talvez um bocadinho mais confortáveis, mas que comunicam ou que me preenchem mais perante os problemas que eu tenho que resolver durante o dia, não é? Seja em grafismo, seja visualmente, seja a compor. E às vezes sinto que existe muita distração, mas também tem a ver com o facto de eu não acompanhar. Ou seja, eu quando apareço e vou ver, de repente assusto-me, porque em vez de ser só mais um nome, já são 10 ou 15, não é?
Claro.
E tu ficas a dizer, pá, às tantas estás baralhado e confuso. Mas pronto, também tem a ver com isso, acho que também tem a ver com isso, tem a ver com a proximidade que tu também tens sobre o assunto.
Sim, tem a ver com o teu dia a dia, o teu
O Sérgio muito
cotidiano.
rapidamente percebe logo de onde é que as coisas vêm e quais é
Sim.
que são as pequenas diferenças. Eu tenho muito mais dificuldade, não é? Apesar de eu receber aqui muitos artistas e passarem muitas imagens pelas mãos e das ter que as distinguir e das ter que as organizar e estruturar, pá, não me aparecem aqui a rapaziada nova, trabalho com os velhos.
Não, eu acho que também tem a ver com o próprio a tua vida, não é? Com o teu cotidiano profissional,
Sim,
não é o
exato.
meu e do Sérgio, não é? O nosso cotidiano é muito mais, obriga-nos muito mais a estar em contacto permanente com várias gerações de artistas. Tu
Claro.
podes trabalhar se calhar mais com uma geração ou outra, também trabalhas com gente nova, vá, também não trabalhas só com velhos, mas estás muito ocupado num trabalho que é diferente, que é um trabalho, o tal design, que é o teu trabalho principal. E isso tem a ver com a minha pergunta, que é este tempo tão acelerado, e o teu tempo é muito acelerado ainda, não é? Trabalhas muito, sobra-te pouco, e o pouco que te sobra, tu então queres ir para a tua zona de conforto com toda a legitimidade, não é? É assim.
Essa palavra, a zona de conforto, eu consigo perceber, mas é um bocadinho aquilo que também nos dá mais prazer, não é?
Sim.
Eu acho que as pessoas saem da zona de conforto também têm que ter algum prazer, não é só para irem levar
Claro, claro,
para
só
o
vá.
fim.
Sim.
Portanto, eu vou para a zona que me dá mais prazer, que é aquela que
Sim.
eu não estudei, que eu não sei bem, percebes?
Ok.
Então,
Escolhes isso?
escolho isso, claro. Eu não estou com isso a querer dizer que a arte hoje em dia não vale, não presta, não é isso, é
Não.
mais aquilo que me interessa, percebes?
Claro, claro.
Eu
Mas
acho
dá o
que
teu
perdi
ponto de
tanta
vista.
coisa, eu acho que perdi imensa coisa, que
Sim.
não estudei bem, que não li bem, que não, que me parece, que me dá a sensação ou que tenho essa intenção de ir lá atrás, perceber um bocadinho melhor, percebes?
Sim,
Ir lá
percebo.
atrás para depois projetar para a frente. É
Sim.
como há uma frase que não sei de onde é que ela vem, que é "The past shapes the future", que é o passado forma-nos o futuro. Se bem que nós vivemos é no presente. Portanto,
Sim.
o nosso tempo é agora, é neste instante, não é?
Sim. Olhem, muito obrigada aos dois, mais uma vez, Pedro, Sérgio, por estarem aqui, por terem partilhado tanta coisa bonita e interessante. E estamos juntos, continuamos com o Diante do Tempo, não é? Que ainda segue
Exato.
viagem até 2026. Obrigada.
Obrigado eu. Obrigado,
Obrigada.
Pedro.
Obrigado, Sérgio.
Obrigada,
Então vá.
beijinhos,
Beijinhos.
beijinhos, beijinhos.
Beijinhos. Tchau, tchau,
Tchau,
Pedro.
beijinhos.
Obrigado.